Bem-vindos e bem-vindas à série de podcasts Restaurando a Mata Atlântica. Esta série de podcasts é produzida pelo projeto Biodiversidade e Mudanças Climáticas na Mata Atlântica, implementado pelo Ministério do Meio Ambiente com apoio da cooperação alemã, por meio da GIZ, do KfW e da Iniciativa Internacional para o Clima, IKI.
Olá! Olá a todas e a todos que estão acompanhando a nossa série de podcasts do Projeto Mata Atlântica sobre a restauração. Nosso tema aqui é a restauração na Mata Atlântica e nos episódios anteriores a gente viajou para várias regiões da Mata Atlântica ao longo do Brasil. No episódio de hoje, o último da série, vamos conversar com Luciane Chiotti e Laura Antoniazzi, da Agroícone, sobre a recuperação da vegetação nativa em escala de paisagem na Mata Atlântica. Eu sou Bruno Filizola, assessor técnico do projeto Mata Atlântica pela GIZ. Pessoal, muito bem-vindos ao nosso último episódio dessa série de podcasts. Foi bem agradável estar aqui com vocês. Espero que vocês também tenham gostado. A equipe da Agroícone, que é a empresa que a Laura e a Luciane trabalham, realizou o estudo sobre o financiamento da cadeia da recuperação da vegetação nativa em escala de paisagem, a partir dos resultados dos 3 estudos das regiões que a gente viajou nos podcasts anteriores. Eu acho que vocês lembram bem. Hoje, a gente vai falar sobre como esses trabalhos podem vir a ser implementados no futuro. A equipe da Agroícone realizou o estudo sobre o financiamento da cadeia da recuperação da vegetação nativa em escala de paisagem, a partir dos resultados dos 3 estudos das regiões de Mata Atlântica que a gente falou nos podcasts anteriores. Eu acho que vocês estão lembrados. Então, muito bem-vindas. É com muito prazer que a gente recebe vocês aqui, Luciane e Laura da Agroícone. A gente tem muita expectativa para conversar com vocês. Então, para começar, eu pediria que vocês, Luciane e Laura, rapidamente se apresentem e também a Agroícone para o nosso público. Conta um pouquinho como é que é o trabalho de vocês.
Olá, boa tarde. Aqui é a Laura, sou a Laura Antoniazzi, sou pesquisadora sênior e sócia da Agroícone, sou agrônoma, mestre em economia aplicada e trabalho há já mais de 10 anos na Agroícone nessa agenda de agricultura e sustentabilidade. Então, a Agroícone é uma organização, né, com sede em São Paulo que trabalha com vários tipos de projetos e estudos nesse tema de agricultura e sustentabilidade, principalmente nessa linha de, né, a gente acredita, né, que a agricultura sustentável pode ser um vetor importante de desenvolvimento, né, no Brasil, especialmente. E essa agenda, então, toda de regularização ambiental, né, restauração para regularização ambiental e outras agendas também de sustentabilidade fazem parte do nosso dia a dia na Agroícone.
Muito bom, Laura. Obrigado e muito bem-vinda. Luciane.
Boa tarde, Bruno. Bom, eu sou a Luciane, eu sou sócia da Laura e pesquisadora sênior da Agroícone. Eu também sou formada em matemática, trabalho há mais de 10 anos na Agroícone, nessa agenda de agricultura e questões ambientais, trabalho bastante com modelagem econômica, né, e olhando para toda essa agenda ambiental e como a modelagem se insere nessa agenda.
Muito obrigado, e mais uma vez, Luciane e Laura, sejam muito bem-vindas e obrigado pelo tempo de vocês em conversar aqui com nossos ouvintes. Então, vamos começar falando do estudo que vocês desenvolveram ao longo de 2019 e 2020. Vocês acompanharam, né, os 3 estudos nas regiões que a gente falou nos episódios anteriores de podcast. E, além de apoiar esses estudos, vocês desenvolveram um estudo feito por vocês, liderado pela equipe da Agroícone, para construir estratégias e projetos para viabilizar a implementação, né, de todos os modelos e de todas as ações que foram diagnosticadas em cada território. Então, primeiramente, eu queria pedir que vocês, que você, Luciane, primeiramente, pediria também para a Laura comentar como foi desenvolvido esse trabalho, né? Por que que é necessário pensar as coisas em nível de paisagem, né? E, para começar, por favor, explica para nossos ouvintes o que que é a abordagem de restauração em escala de paisagem. Por que isso é tão importante?
É bastante importante a gente ter essa visão em escala de paisagem, porque a gente integra, né, não só a questão ambiental, né, mas quando a gente olha para a paisagem em si, né, para a gente conseguir implementar uma escala em paisagem, a gente olha tanto as questões ambientais, mas as sociais, as econômicas, né, como trazer renda e incluir aquela sociedade que faz parte daquela paisagem na restauração como um todo, né? Então, acho que é integrar todos esses elementos, né, que compõem a paisagem, né? Trazer benefícios, né, não só os ambientais, né, mas benefícios em recursos hídricos, recursos econômicos, né, renda para a sociedade que está ali inserida, e além dos benefícios, lógico, ambientais, que é água, carbono, né, e para a produção agrícola também ali como um todo. Então, é olhar aquele sistema como uma coisa só, né, e para que isso seja implementado em escala, é preciso você ter essa abordagem de paisagem e relacionar todos esses elos.
Ótimo, ótimo você ter explicado, porque muitos dos nossos ouvintes não são necessariamente especialistas em ecologia, em restauração e meio ambiente, né? Então, você explicou algo bem complexo, mas de uma forma bem simples, e acho que deu para a gente entender, né? Que quando fala da escala de paisagem, não é só o tamanho da área, mas também contemplar um conjunto de questões, né, ambientais, sociais, econômicos, e o ponto de vista e os interesses desses atores, né? Então, fala para a gente um pouquinho, Luciane, como foi o estudo que vocês fizeram e como foi levar essas informações das regiões, né, cada uma de um jeito, para essa abordagem mais ampla, né, para pensar a questão no nível da paisagem e na integração dessas três regiões, né, para viabilizar a implementação desses modelos e ter aí esses benefícios que você falou, né, ambientais, sociais e econômicos.
As consultorias regionais, né, igual vocês viram nas edições anteriores, elas desenvolveram modelos, né, para recuperação, tanto com finalidade econômica como sem finalidade econômica, né, para implementação naquelas regiões, né. E o que a gente fez, né, foi olhar um pouco para características específicas daquelas regiões, né, e dos modelos que foram desenvolvidos, né, e alocar esses modelos regionalmente. Então, a gente tem modelos que, por exemplo, modelos sem finalidade econômica, que têm menor custo econômico, por exemplo, os modelos de regeneração natural, né? Porém, eles não podem ser aplicados no território como um todo, né? Eles têm que ter condições específicas para aquele modelo seja aplicado em uma determinada região daquele mosaico. Então, a gente olhou para essas características, né? Então, a gente fez uma combinação de modelos, né, para que seja aplicado naquele território de acordo com as características, né, tanto físicas, né, físicas, sociais da região. Então, isso que é importante, né, não só olhar as condições físicas, mas também as outras características que estão por trás daquele conjunto de modelos, né, onde eles podem ser aplicados, onde eles são melhor, se adequam melhor, né.
Complementando o que a Luciane falou, né, a gente viu que tem diferentes perfis de propriedades, né, pequenas, médias e grandes propriedades, E os modelos, então, se adequam diferentes, né? Tem modelos que são mais adequados para pequenas ou para grandes propriedades, também em função, né, de serem usados para reserva legal ou para área de preservação permanente. E depois, né, alocando esses diversos modelos, aí a Luciane fez toda a análise econômica, né, de quanto seriam os custos e quanto que seriam as receitas advindas de cada um desses modelos, e agregando tudo isso para ver quanto que seria o custo total e a receita total na paisagem.
Laura, nos episódios anteriores, a gente conversou sobre a realidade de cada região, né? Como você falou agora. Cada localidade é diferente. E chamou a atenção da gente que, mesmo em regiões tão diferentes, a gente percebeu que muitos dos desafios e também muitas das oportunidades, das forças, são semelhantes, né? Então, eu queria que você falasse um pouco por que que isso acontece. Regiões tão diferentes, e os estudos de vocês mostraram algumas tendências. Por outro lado, mulheres, eu queria pedir também para vocês evidenciarem as principais diferenças dessas regiões, né? Então, algumas coisas em comum, mas também o que, que são as especificidades dessas regiões que também demandam e estratégias específicas, né? Para complementar, para contemplar essas especificidades locais, regionais, culturais. Fala um pouquinho sobre isso.
Legal, Bruno, boa pergunta. Bom, sobre a parte das similaridades, né? As três regiões, além de ser de Mata Atlântica, né, que é o que guia aqui o projeto, são três regiões, né, três regiões com várias unidades de conservação e, portanto, com boa cobertura florestal, né? Comparado com várias outras regiões do país, são regiões que têm bastante floresta, né? Então, isso já traz uma característica, né, similar para as três regiões, né? E aí, acho que tem assim, né, como fazer, né, quando a gente já estava pensando, né, em como promover restauração nessas regiões, acho que primeiro tem a questão de que é mais difícil, talvez, né, o convencimento do porquê fazer restauração nessas regiões que já tem relativamente bastante área florestada, né? Então, acho que esse é um desafio, né, de se fazer restauração em lugares que já tem bastante, bastante floresta. Outra coisa é que os desafios para fazer, para implantar restauração florestal são basicamente comuns em quase todos os lugares, né? Tem a questão de programas e políticas públicas, né? Legislações, né? Então, aqui, né, no Brasil, principalmente a questão da Lei de Proteção da Vegetação Nativa, né? O Código Florestal. Então, né, fazer esse mapeamento aí, ver, né, o quanto que precisa de reserva legal e de APP e como fazer com que essa lei seja de fato tirada do papel. Então, acho que esse desafio existe no Brasil como um todo, né? E também como ele se difere, né, como eu estava falando antes, de maneira diferente em diferentes perfis de propriedades, né, grandes, médias e pequenas, né, pequenas a gente tem que dar um apoio muito mais direto, né, propriedades grandes pode ser muito mais por meio também das cadeias que elas vendem, né, para as indústrias que elas já vendem os produtos, então tem esse ponto das similaridades e a questão assim, também de como fazer os produtos da floresta virarem competitivos, entrarem no mercado, isso também é uma coisa transversal em qualquer região, né? Tem esse desafio de como fazer com que, né, essas frutas, essas castanhas, mesmo madeira, né, chegue no mercado com um preço similar aos outros, ou que são produzidos ilegalmente, né, no caso de madeira, ou no caso de frutas, outras que são produzidas em sistemas intensivos de cultivo, né? Então, o desafio para a viabilidade econômica de produtos associados à restauração também é comum no Brasil todo. E aí, na parte das diferenças, eu diria que tem muito a ver também com essa parte mais, né, cultural e de perfil, né? No Lagamar, então, a gente tem muita influência ali, né, de populações tradicionais, né, quilombolas e outras populações tradicionais nessa região. É a região mais florestada, né? No Central Fluminense tem uma influência muito mais urbana, né? Pouca cultura também de produção agrícola, então, nessa região que é um desafio, né? E também não existe essa cultura tanto agrícola como florestal, né? Já no sul da Bahia existe uma cultura de silvicultura, né? Porque o eucalipto é uma cultura muito forte lá, cacau também, então já existem cadeias mais estruturadas. Então, tem muitas essas diferenças de atividades produtivas, né, e de perfil de maneira geral.
Só complementando também o que a Laura acabou de falar, Bruno, a gente percebeu que os desafios, né, para a implementação dos projetos de recuperação são bastante semelhantes entre as regiões, né, que é o que a Laura falou, né, é a questão do engajamento do produtor. Isso daí foi um ponto bastante forte, né, mostrado nas regiões, né. Então, engajamento dos produtores, falta de assistência técnica, né, a preparação da assistência técnica e também a questão do financiamento, né, a falta de financiamento e de investimento para essas atividades florestais, né, e próprio manejo, né. Então, esses pontos foram identificados nos três territórios, né, e foram levantados nos três territórios.
E quais são os principais benefícios que a restauração da Mata Atlântica em escala, como vocês estão falando, em escala de paisagem, pode trazer para a sociedade brasileira? Porque para a gente parece tão óbvio, mas a gente precisa mostrar para as pessoas, né, que moram nessa região, quais são esses benefícios. Podem falar para a gente um pouquinho sobre esses benefícios?
Bom, tem os benefícios hídricos, né, porque a Mata Atlântica hospeda aí uma grande quantidade de rios que abastece, né, as grandes cidades, né. Então, esse benefício direto, né, dos recursos hídricos, eu acho que é bem relevante, né, além dos outros benefícios. Por exemplo, na hora que a gente fala em sistemas agroflorestais também, né, da geração de produtos, né, para abastecimento dos centros comerciais, né, essas regiões, principalmente ali, por exemplo, no Lagamar, né, no Central Fluminense, né, esses mosaicos estão bem próximos, né, dos grandes centros urbanos, né. Então, a geração de produtos, né, de frutas, hortaliças, para abastecimento desses centros comerciais, além da geração de renda para a população local. Então, esses são benefícios diretos, né, e a própria, além da própria, na verdade, do emprego, da geração de emprego, né, tanto na recuperação em si, nas atividades de recuperação, como nos elos, né, da recuperação florestal, dos viveiros, né, coleta de sementes, então, além do ecoturismo, então, que também uma outra possibilidade, né, que a recuperação pode proporcionar para essas regiões. Então, tem uma série de benefícios, né, que com essas áreas recuperadas e com a inclusão de sistemas agroflorestais, né, isso pode trazer benefícios tanto para a região, né, para a população local, como para a população como um todo, né.
E a gente quer saber quais são os desafios, porque a gente está gostando muito dos benefícios que isso tudo vai trazer, das oportunidades que isso tudo traz, né? Não só em termos ambientais, mas, como vocês frisaram, econômicos, sociais, né? E até de cultura mesmo, de identidade, de trazer a gente de volta para a nossa origem.
Olha, acho que desafios são muitos e muitos realmente, mas acho que para destacar aqui um que acho que faz sentido compartilhar aí com um público mais amplo, né? É essa dificuldade mesmo de se pensar num projeto, num programa, né, ou numa estratégia em larga escala, né, numa estratégia em paisagem, né, nessa escala de paisagem, como a gente vem falando, né, porque existem vários projetos, né, pequenos projetos, projetos, né, que já estão acontecendo ali no chão, né, organizações que já atuam, mas que são, que acontecem praticamente de maneira, né, separadas uns dos outros e que são pequenos, né? E acho que essa mudança, acho que tanto de mentalidade, né, de se pensar que poderia ser feito algo grande, então acho que nisso que também o projeto traz, os estudos desse projeto trazem um grande valor, né, de mostrar, né, que, né, de maneira agregada a coisa poderia ser, né, um grande benefício, poderia ser, né, uma grande mudança para a região, mas que isso requer esse desafio da própria articulação e da organização, né, dessas né, empresas, pequenos negócios, cooperativas, associações que já estão, né, ONGs que já estão trabalhando localmente, né? Acho que esse desafio do articular, né, em conjunto para que todas as organizações trabalhem junto, né, e precisa ter uma certa liderança. Então, essa articulação e para ter essa visão também de longo prazo e em uma escala grande, acho que é um dos maiores desafios.
Muito legal, Laura. Luciane, então, eu queria que você, com base nesses pontos aí que a Laura trouxe também, né, da gestão disso tudo, fala um pouquinho para a gente como financiar essas ações, porque, pelo que a gente está vendo, essas mudanças todas que a Laura comentou, né, envolvem muitas organizações, alguns projetos, mudanças de atitude, encontros, conversas. Fala um pouco para a gente o que tem que ser feito e como financiar todas essas ações.
Boa pergunta também, Bruno, porque acho que o financiamento também é um grande desafio, né? Esse é um outro grande desafio. A Laura falou, existem vários grandes desafios e o financiamento é um deles também, né? Então, por quê, né? Porque eu acho que essa questão de você implementar, até principalmente em sistemas agroflorestais, né? O investimento inicial, né, para você implementar esses projetos de sistemas agroflorestais, né, são bastante custosos, né? E exige um grande investimento inicial para o produtor, que nem sempre o produtor tem disponível para financiar esse projeto com recursos próprios, né? Então, e ainda mais quando a gente pensa nessa abordagem em escala, né? Quando a gente pensa numa abordagem em escala, o volume de recursos para financiar essa ação em escala é muito alto, né? Mesmo que seja em áreas menores, né? Mas envolve uma quantidade de recursos bastante elevado, né? E a gente acredita, né? E que não será uma fonte única de recurso que vai financiar a recuperação em escala de uma única forma, né? Então, vão ser um conjunto de recursos, né? Um conjunto de financiadores, né? Então, que vão ter recursos, por exemplo, do crédito rural, né? Que vai diretamente para o produtor. Tem recursos de fundos internacionais, né? Que buscam, por exemplo, a recuperação e os benefícios ambientais que essa recuperação em escala irão gerar, né? Essas recuperações em larga escala. Então, existem recursos também que não são a fundo perdido, né? Que você tem condições de financiamento especiais, principalmente quando a recuperação vai gerar benefício ambiental, social e econômico para a sociedade ali inserida. Então, existe um conjunto de recursos, né? Que vão compor... irão compor essa cesta para financiar a recuperação em escala de uma forma geral, né? E, além disso, existem a necessidade de financiamento para outros elos, né? Por exemplo, para os viveiros, para a questão do insumo, para o desenvolvimento do mercado, né? Então, existem formas de financiamento para atender cada um dos elos da restauração como um todo, né? Então, a gente precisa olhar a restauração como em todos os seus elos, né? Não só na restauração, na técnica de restaurar, né? Mas a restauração em si envolve um conjunto de atividades, né?
Nós estamos chegando, né, infelizmente, ao fim do nosso podcast sobre restauração em escala de paisagem com Luciane e Laura, da Agroícone. Hoje a gente conversou e vocês foram muito felizes, né, em trazer de uma forma simples assuntos tão complexos, né, e conseguiram demonstrar, conseguiram nos ajudar a entender esse estudo que vocês fizeram, que mostra que há sim viabilidade econômica e financeira na restauração nessas três regiões, né, tanto em escala de produtor rural como na escala de paisagem que vocês falaram com a gente hoje. Vocês nos trouxeram boas notícias, né, para o produtor e a produtora rural, o dono ou a dona de um imóvel rural que está em casa nos ouvindo. Procurem esses estudos, eu acho que são informações bem interessantes sobre as oportunidades, os desafios também, né, para cada perfil de produtor rural, seja pequeno, médio ou grande, em cada região, tem informações bem interessantes, tanto nos estudos regionais, quanto na análise da paisagem, que a Luciane e a Laura comentaram um pouco para vocês hoje. Então, em suma, o que eu quero dizer para vocês é que a restauração, pelo estudo delas, se mostrou muito mais viável quando se fala em conjunto, na escala da paisagem. Fica mais barato para todo mundo quando a gente trabalha junto. Quando a gente junta as forças, os custos ficam diluídos, né? Então, é essa que é a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje. Vamos se unir para atingir esses objetivos que não são pequenos. Então, Laura, Luciane, agradecemos muito por vocês estarem aqui conosco hoje, fechando com chave de ouro essa série de podcasts, e pediria que vocês nos deixassem uma mensagem final e nos falassem como vocês esperam, né, que todo esse trabalho que vocês realizaram com o apoio do Projeto Mata Atlântica e muitos parceiros que se envolveram, como que ele continua, como que ele vai para frente, como vocês trouxeram aí ao longo dessa conversa. A palavra é de vocês.
Bom, Bruno, foi muito bom também ter conversado com você hoje para falar de uma maneira, né, mais descontraída de todo esse trabalho que a gente fez. E acho que a mensagem, né, que você colocou, né, é super importante, de como é importante mesmo trabalhar em conjunto, né? A gente falou isso não só porque você aumenta a escala e isso fica maior, né, mas porque também você fica mais barato trabalhar em conjunto, né, e toda a linha também de cooperativismo, né, e de ganhos de escala na economia mostram isso. Acho que o desafio é fazer isso na prática, e acho que como mensagem final, né, que a gente tem que usar essas análises, esses recursos disponíveis, né, para planejar esse futuro de restauração em escala e, né, feito de maneira, né, em conjunto, de maneira organizada, e ao mesmo tempo que a gente tem que estar planejando, a gente tem que estar fazendo, né, porque acho que a urgência da situação pede as duas coisas, né, que a gente também não espere só, né, planejamento, né, estudos e esperar o grande recurso, o grande financiador, mas que em paralelo a esse planejamento, a gente esteja também fazendo no pequenininho e dialogando e se articulando.
Eu também quero agradecer por ter participado primeiro do Projeto Mata Atlântica. Eu acho que foi um grande aprendizado e um grande projeto, né? E que acho que vai colaborar muito e já deixou um legado que eu acho que é bastante importante, que a formação desses grupos, né, regionais em cada um dos mosaicos, né? Então, a gente vê que existe uma cooperação, que os grupos querem trabalhar em conjunto, né? Então, é colocar todo mundo numa mesma página, no mesmo lugar, para falar da mesma coisa, né? Então, acho que isso isso o projeto deixou, eu acho que isso é bastante importante, né? Tendo esses estudos, né? Por trás, como a base, né? Então, a base da união desses grupos em cada região foram os estudos realizados, né? No projeto, e isso tem ajudado, né, o grupo trabalhar em comum e buscar recursos para financiar essas ações, igual a Laura falou, não é no começo não é em larga escala, mas é em média escala, em pequena escala, então a gente já vê uma coesão aí e dos atores trabalhando em conjunto, né, para atingir um objetivo comum no final, que é a recuperação em larga escala e adoção de sistemas agroflorestais, né, nessas regiões, com benefício econômico e benefício para as regiões e para a população local ali inserida.
Muito bom, Luciane, muito bom, Laura. A voz de vocês é muito forte e vocês têm mensagens muito relevantes. A gente espera distribuir esse conhecimento e essas informações para o máximo de pessoas, para que elas se envolvam com a cadeia da recuperação da vegetação em escala de paisagem, porque isso vai gerar muitos impactos positivos para todo mundo, como vocês falaram muito bem aqui. Quero deixar como palavra final o pedido para vocês se engajarem na cadeia da recuperação, plantem árvores, cuidem do planeta, consumam produtos sustentáveis, especialmente daqueles de sistemas de recuperação. Que vocês continuem seguindo aí esse caminho e que vocês que estão nos ouvindo continuem assistindo episódios sobre esse tema, ouçam também os episódios da série de ABE, Adaptação Baseada em Ecossistema, do Ministério do Meio Ambiente e da GIZ, por meio do projeto Mata Atlântica. Foi um grande prazer estar aqui com vocês, um grande abraço e até a próxima.